Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Bem-vindos, eu sou Alexandre Madruga e hoje eu estou aqui no TB ao vivo, novamente, mais uma semana, para a gente falar de mais um episódio de Star Trek Picard, tem que ter a ler com cuidado, At in Arcadia Ego, parte 1. A gente vai ter uma discussão bem interessante, porque temos dois convidados muito especiais para tocar aqui a casinha até o fim. Então, deixo boas-vindas. Boas-vindas a todos. Boas-vindas, Roberta Maná.
Obrigada, boa noite.
Não, muito diferente. O parceiro aqui, carioca, Ricardo, eu não sabia que eu ia errar teu nome. Jursic.
Mas pode chamar de Ricardo Pinheiro, tá bom.
Pragmatismo é tudo na vida.
Olha só. A gente, todo mundo aqui, obviamente, já viu o episódio. Você também aí que está com a gente acompanhando também viu. Eu vou ouvir a opinião dos meus convidados dessa mesa hoje, mas temos discussões. Já que a Roberta é a primeira das boas-vindas, primeiras impressões, hein, Roberta?
Tá, tu tá querendo ver o circo pegar fogo, que eu sei. Então, para mim esse episódio ele começou muito bem, até chegar na cidade dos sintéticos eu estava achando tudo maravilhoso, as despedidas, os personagens, assim, a forma da interação deles, eu estava tipo assim, achando tudo ótimo, e aí quando chegou naquela parte de eles contra nós, eles nos odeiam, um cientista maluco, incompreendido, com seus filhinhos incompreendidos, para mim, assim, desandou de uma forma que eu sou otimista, eu espero que exista algum, como diria o pessoal lá no grupo, um plot twist carpado, mas eu realmente acho que vai ser muito difícil a gente conseguir ter alguma história que não seja esse clichê bizarro, que a gente já viu em Enterprise, naquela trilogia dos Aumentados, vimos em Descent, em TNG, né? Eu até ia brincar assim, que me parece assim, que acho que talvez os caras acharam assim, Brent Spiner já tá tão velhinho, acho que ele não vai nem conseguir lembrar dos diálogos, então, né, as pessoas mais velhas, elas acabam tendo uma boa memória, né, de eventos passados, assim, a memória de curto prazo, ela não é muito boa, então, olha só, tu ainda lembra do diálogo de Enterprise e de Descent, então tá, a gente só vai fazer pequenos ajustes e tá ali, sabe, porque é a mesma história, o cientista incompreendido, a sua criação, que ninguém gosta, então tem que matar todo mundo, então assim, pra mim é uma história muito chata, e eu já percebi também que é o tipo de história que eu não gosto, sabe, então, enfim, pra mim não funcionou em nada.
Deu para você perceber que hoje não tá bom. Mas assim, a discussão vai ser bem legal, entendeu? Eu acho que o título do episódio, que é At in Arcadia Ego, que eu estava vendo que é sobre uma pintura sobre dois pastores da era clássica, num túmulo, né? Ou seja, tem morte envolvida. Bom, Ricardo, tá bom ou tá ruim?
Eu tô mais pro lado da Roberta Nemo sobre o episódio. Até nas primeiras impressões sobre o episódio, lá no TB, eu coloquei que tinha um cheiro muito forte de clichê no ar. E eu concordo com ela. O episódio, para mim, até chegar no vilarejo onde estão os sintéticos, tava indo muito bom, tudo muito bem, interessante, os pontos de acontecer. Agora começou aquele papinho de que, cientista louco prioriza as minhas criações, a vida humana, e fazer aquelas coisas que eles colocaram de um grupo de sintéticos. A gente vai falar melhor no episódio, mas algumas coisas dos sintéticos que vieram de... estão fora do espaço-tempo e vão vir salvar. Eu falei, meu Deus do céu. Que papo, e tem que acreditar nisso. Eu falei, gente, virou mitologia. Virou mitologia. Ai, gente, ai, ai, ai. Assim, eu tive dificuldade com o episódio, muito clichê. Eu, particularmente, talvez por ser Trekker de longa data, olha assim, eu já vi essa história antes. Que chato. E como lembrou bem a Roberta, com o mesmo ator, né? Terceira vez com o mesmo ator, né?
É, então, a gente está vendo aí que hoje o TB está se equilibrando, né? Eu vou tentar puxar para cima, tá? Eu vou deixar eles aqui, estão nessas telinhas aqui, eles estão aqui nessas telinhas, eu vou deixar eles aqui por baixo por enquanto, eu vou tentar puxar para cima, mas assim, sem responder, só com a cabeça, os dois falaram que houve um clichê, deixa só a gente aparecer todo mundo na mesma tela, só para balançar a cabeça para confirmar ou não, diz para mim o seguinte, só balança a cabeça, gente, não é para responder não, o clichê é igual ao que vocês falaram, a partir dali que virou clichê, é isso? Só balança a cabeça. Então tá, então a gente já tem a primeira concordância. Então, mas vamos assim, vamos parte por parte para a gente poder explicar um pouco do que foi esse episódio. Então a gente de cara vai embarcar na La Sirena, porque o episódio começa na La Sirena, já com a gente lá no conduíte de transbordo, conduíte de transdobra Borg, quase que não sai. Então a nave já chega lá no planeta, já com o Narek a tiracolo, e aí começa já a primeira batalha espacial, que eu achei que, bem, tá bem, apareceu só um pouquinho só, não desmereceu tanto, não, eu achei que não ia aparecer nenhuma. Então, aí a gente começa o episódio, vem aquelas orquídeas, que eu acho que eu entendi que aquelas orquídeas é para levar com segurança, parece, tá? Vocês vão me corrigir ou não? As orquídeas é para levar a nave com segurança para dentro do planeta. E, claro, tem a cena que acho que todo mundo se arrepiou, até com uma trilha sonora pesada, né? O cubo Borg aparece logo atrás. Então, achei que até que o cubo Borg ia chegar quebrando tudo, acabou que ele foi direto para o planeta. Mas aí, como já é cubo Borg, eu vou deixar para a Roberta começar. Fala, Roberta.
Nossa, não, eu também adorei. Eu acho que as flores são mais, me pareceram ser mais de segurança, assim, né, para dar segurança ao planeta. Porque elas não levaram, tipo, elas, não chegou a ser um ataque, assim, mas meio que tirou a energia das naves e tal, né, e elas chegaram lá embaixo todas quebradas. Então, eu não sei, com essa função das flores, mas eu gostei das flores, essa é uma coisa que acho que vai ter muita gente que não vai gostar. Ai, meu Deus, como assim flores no espaço? Oh! Que heresia, mas eu achei muito divertida a função das flores. E todos os diálogos que as flores geraram, eu achei muito bom.
Ah, vamos combinar, né? Flor no espaço, mão no espaço. Ah, vai.
Cabeças de bebê no espaço.
Falei,
Vai, Ricardo, aproveita e já dá a tua entrada.
Lembrar que em Discovery nós tivemos baleias no espaço, então tá valendo. Assim,
guardei o nome.
Ah, assim, eu curti muito a cena de batalha e vou dizer que o velho Micreiro aqui, Micreiro é uma expressão que é datada, tem cenas ali que o pessoal da antiga talvez lembre de um jogo chamado Elite. Assim, a cena de batalha dentro, focalizando dentro da La Sirena, a coisa dele recuar para poder atirar, eu olhei, gente, você é tão Elite. Me senti quando estivesse jogando Elite. Adorei a cena de batalha. Quando o Cubo Borg entra com aquela música pesada, né, parecendo aquele um som meio de rock industrial, aquela coisa soturna, você fala, vai começar, o pau começou. Mas o Cubo caiu. Alguém tinha que caçar a carteira de motorista da Sete, porque ela tá ruim como motorista. Ela bateu.
E, assim, ela literalmente caiu no primeiro comando.
Pois é, né? Caiu bem. Já foi logo no primeiro comando, já foi enfiando no chão. Eu curti pra caramba aquela cena. Foi muito divertida, muito bacana. A toda a cena da luta, do combate. Aqui, até ali eu gostei bastante. Aliás, eu acho que o ponto que eu começo a reclamar do episódio é um pouco depois do ponto da Roberta. Mas é mais ou menos o mesmo. Mas até ali eu curti. Eu não tive problema com as flores, ficou assim. Fica como vocês lembraram mesmo, já vimos. Cabeça de bebê no espaço, mão no espaço, flores no espaço, já vi baleia no espaço. Então não tem problema com isso, não. Já vi coisas piores. As flores são legais. Ah, orquídeas são bonitas, puxa vida.
Em homenagem às mulheres e à Roberta aqui com a gente hoje, tem orquídeas. Eu acho que eu também achei bem legal. Eu acho que novamente o episódio, depois dessa cena, que aí o Picard dá uma surtadinha lá, desmaia, fala uma frase. A gente vai para aquela cena do Picard, que ele abre o olho e dá de cara com a Jurati. Novamente, que eu falei até no TB ao vivo da semana passada, é a preocupação do episódio com a interpretação dos atores. Tem que ser muito pesada a interpretação dos atores. E novamente acontece. E novamente vem pesado a interpretação do Patrick e da atriz que faz a Jurati. E aí, Ricardo, isso que eu queria deixar para o Ricardo, o que ele achou daquela cena? Eu achei uma cena que pesou bastante e exigiu muito dos atores. Para variar, o Patrick arrebentou.
É assim, a Alison Pill, eu achava que no início ela seria meio que alívio cômico, quando começou a série, né? Perdidinha, cientistazinha desatinada, que ia estar fazendo tudo ali. Mas ela mostrou-se uma personagem com uma grande carga dramática por conta de toda a situação, né? Eu gostei. O Patrick Stewart é Sir Patrick Stewart, né? Ele tira de letra, né? O homem ele é quem é, não é à toa. Eu, em particular, gostei muito da cena quando ele pega e vem falar sobre a questão do posto, logo depois da cena que ele abre os olhos e fala com ela, e depois quando ele vem conversar com o resto da tripulação, falando do problema dele, da normalidade no cérebro que ele tem. Que eu achei muito legal, muito curioso ele falando, né? Que, olha, se alguém falar disso, corre o risco de me deixar realmente muito irritado. Se vocês tocarem de novo nesse assunto. Eu já sei isso. Mas ela, assim, exige. A série tem exigido, né? A série mais pauta-se mais pelo drama. Star Trek é outros produtos, né? Variando agora, né? Não é uma série tão aventuresca, tão aventura, mas é uma série mais, um foco mais no drama, nos personagens. Eu achei muito bacana aquilo ali. Eu curti aquela cena e gostei muito, muito pitoresco a reação do Picard quando ele fala do problema, explica da situação e fala, se alguém tocar de novo nesse assunto, eu vou ficar realmente irritado. Na legenda botaram, a Amazon colocou, ele vai estar puto da vida, né? Seja, né?
P da vida.
É.
Deu uma segurada. Roberta, tu também teve a mesma impressão? A série carrega na interpretação dos personagens, dos atores, perdão.
Sim, acho que sim. Inclusive, a Jurati é uma personagem que eu continuo não gostando agora, depois desse episódio, muito menos. Mas acho que ela é mal escrita, né? Uma coisa que eu acho que eu até talvez já tenha comentado aqui. Que eu acho que ela é mais mal escrita do que problema da atriz mesmo, né? Porque nessa cena especificamente, tu vê assim o peso que é para ela descobrir isso, né? Como ela não quer escutar, ela quer acreditar que é uma malfunction no tricorder que ela tá observando ali, né? E quando ele diz, não, tá tudo bem com o tricorder, né? A gente vê o peso no semblante dela, ela é muito boa mesmo, né, como atriz, e depois de todo o resto da tripulação, né, a gente, e esse é mais um momento que eu acho que se constrói a ideia de que eram pessoas, né, soltas, que foram obrigadas em algum momento a estarem juntas e que ao longo dos dias, ao longo das semanas, começaram a criar uma empatia, uma amizade um com o outro, e agora eles têm que aguentar a ideia de que o Picard, que foi o cara que trouxe todo mundo junto, porque essas pessoas já estão adquirindo alguma afeição, é finito, né? E vai morrer em breve.
Eu achei a cena bem legal. O Ricardo ia falar alguma coisa, foi?
Não, só uma coisinha que eu esqueci de acrescentar, a gente falou do trecho anterior, eu gostaria de declarar que eu aprecio muito, me divirto muito, quando ouço o pessoal, principalmente o Reels, praguejando em espanhol. Eu me divirto, eu adoro.
É sensacional. Ricardo, eu sabe, adoro. Minha esposa é professora de espanhol. Sim, ela ouviu, da cozinha, ela falou, opa, peraí, o que é isso aí, espanhol? Ele é fantástico, cara, eu acho que são detalhes cômicos colocados no Star Trek. Acho que até a Roberta falou lá, o papel da Jurati, mas ela tem, às vezes, o alívio cômico, como o Elnor também tem. Eu acho que eles têm esse cuidado de colocar isso. Bem, vamos andar mais um pouquinho no episódio, e aí tentar juntar um pocão para a gente falar bastante. Depois de uma caminhada, entramos no Cubo Borg. E aí, destaque novamente, o que tem sido normal em Star Trek Picard é a fotografia do episódio, né? A fotografia do episódio se destaca, começa a se destacar nessa caminhada até entrar no cubo, e aí o Locutus logo é identificado, já de novo o Picard fica assustado, o Elnor volta para poder trazer alegria para ele, mas anda um pouquinho para frente ali, eu vou andar bastante à frente mesmo, nesse contexto do cubo, e aí vocês aproveitam e falem depois, ficou no ar que agora a Sete vai ser responsável por cuidar da galáxia. Roberta Maná, e aí, o que você acha? A Sete vai cuidar da galáxia mesmo?
Ela já estava cuidando, né, de um pedacinho pequeno, mas eu fiquei bem contente com essa ideia de daqui a pouco, de repente, sei lá, até tem um spin-off aqui, não sei. Não, mas eu adoro a personagem dela e acho que ela cresceu muito, enfim, nessa série. A gente está vendo que ela já estava cuidando de fato, né, de uma forma não oficial. Agora, de repente, ela e o Elnor vão ter um destaque maior, não sei, na próxima temporada, enfim.
Tá vendo? Por enquanto, você que está assistindo a gente, está tudo bem, né? A gente está caminhando bem, estamos de acordo ainda. Mas aí, vou jogar para o Ricardo o seguinte, Ricardo. Outra cena que exige novamente dos atores entra em cena, né? É aquela despedida do Picard, e se despedindo do Picard, o Picard se despedindo do Elnor e da Sete. Também eu acho que carregou, não?
Também é uma cena bem feita, eu gostei de todos ali atuando, uma carga de emoção. O Elnor tem um carinho muito grande pelo Picard, né? Tem uma figura paterna ali, né? A Sete também, né? É engraçado, curioso como a Sete mudou do final de Voyager para agora, como ela mudou, né? A personagem, como ela se humanizou em vários aspectos, né?
Mas os cabelos dela não são os mesmos também.
Não, os cabelos não são os mesmos, né? A roupa também não é a mesma, né? Não, a roupa também não é a mesma, ainda bem, né? Porque coitada da atriz, vestir aquela roupa toda agarrada, quando vestia lá de novo, não dá, né? Não tem mais cabimento. Mas eu gostei da cena, do episódio, e eu acho que a gente vislumbra num futuro próximo uma série dos Patrulheiros de Ferris. Eu acho que há essa possibilidade. Com aquela conversa, com aquela deixa que deram ali, de ser cuidar da galáxia, ela aparecendo, a Jerry Ryan voltando, o Elnor também estando na história. Não sei, eu acho que a gente pode ter uma série de aventura aí baseada em Star Trek com os Patrulheiros de Ferris. Eu acho que é possível.
Eu acho interessante que o Kurtzman, o Alex Kurtzman, que é o chefão de Star Trek nesse momento, olha, com certeza é teste, né? Porque toda hora ele dá uma dica de que pode pintar uma série. Foi assim com o Pike, que o Pike 101% quer o Pike. Ok. Agora também deu uma plantadinha na Sete. Sei lá, eu acho que testam, mas que com certeza deixa uma pulga atrás da orelha da gente, né, Roberta? Porque a Sete é a Sete, né?
Alô.
A Roberta voltou?
Oi.
Tá me ouvindo, Roberta?
Tô ouvindo.
Chegou a ouvir minha pergunta?
Não.
Eu tava falando que o Alex Kurtzman tem a mania de sempre lançar algumas coisinhas nos Star Trek que estão saindo. Uhum. E sempre fica aquela dica de que vai sair uma série desse cara. Foi o Pike. 101% quer. E agora plantou de novo agora da Sete. É isso mesmo? A Sete vai sair?
Ai, tomara. Nossa, eu vou ficar muito contente. Muito contente. Eu adoro Voyager, né? Então, e pra mim a personagem dela deu um up absurdo na série. Novamente, assim, né, eu acho que ela, na série do Picard também, nos poucos episódios que a gente teve chance de vê-la, as aparições dela foram muito legais no sentido de nos mostrar que muita coisa aconteceu, né? Eu não sei quantos outros, mas eu tenho muita curiosidade para saber o que aconteceu para levá-la nesse ponto, para ela ter chegado a ser uma patrulheira, como é que ela se envolveu com isso, como é que ela se envolveu com aquela transplantadora não é, sei lá, aquela traficante de partes de Borg, enfim, tudo isso que aconteceu com ela, eu tenho muita curiosidade, acho que é uma personagem extremamente interessante, então uma série, um spin-off da série tem tudo para ser muito legal, tomara, assim como o Pike.
Tomara que aconteça as duas, né? O Alex Kurtzman falou que faltam, tem dois, que ainda não decidiu aí, vai sair em breve, eu acho, o Pike eu acho que tá garantido, não sei. Os tempos aí de dividir entre a Amazon, dividir entre Netflix.
Cortou pra mim também, de novo.
Ele travou.
Voltei. Desculpa. Tá oscilando. Esse negócio de coronavírus, tá todo mundo na internet, né? Tá
oscilando. Todo mundo na internet.
Agora oscilou de novo. Eu acho que bom, tá todo mundo aqui. Bem, vamos tocar em frente, já que antes que a gente dê problema agora. A gente caminha no episódio pra estação Copélios. E aí a gente vê um monte de duplas, né? Gêmeos. Eu lá no Amazon aparecem os atores, né? Eu vi que pelo menos quatro, né? Dois pares são realmente gêmeos. Não sei se o resto tem alguma coisa de computação ou também ângulo de câmera para facilitar, mas eu vi que tinha bastante lá. E novamente carrega uma cena de emoção que é aquela que a Arcana vai lá mexer no rostinho do Picard, né? Eu achei interessante que lembrou o desejo do sintético de estar bem próximo do que é ser humano, né, Roberto?
Eu achei muito bonita a cena também. É muito, muito interessante, né? Realmente, isso que tu diz assim, porque são. Eu acho que a gente sempre tem uma fascinação pelo que a gente não, sei lá, não entende, não conhece, né? O que é distante para os sintéticos, apesar deles terem um Dr. Sung deles, que é mais como pai, enfim. Mas eu achei super bonita. E acho que também mostra, sei lá, um carinho, alguma coisa assim que. Talvez tenha vindo nessa genética, né, do Data, que parece uma coisa comum, assim, né, que a Soldi em algum momento também demonstrou algum afeto pelo Picard em função, né, naquela outro episódio que ela diz que o Data o amava, enfim, então parece que talvez eles também carreguem alguma lembrança de carinho pelo Picard.
O Ricardo, fica além dessa cena, que acho que novamente carrega, né, da emoção, o Data voltou, só o Vince Pai, né? E aí, o que tu achou, cara?
Quando apareceu a cena, primeira vez que eu vi, eu falei assim, porque o Tracker, né, fui olhar os créditos do início do episódio, e eu tô olhando os créditos, tá lá, Brent Spiner, aí eu falei, o que ele vai estar fazendo? Na hora a gente pensa, obviamente, no Data, só que a gente não lembra que ele foi todas as versões da família Sung, né? Ele foi todos os Sung que já apareceram em Star Trek. E aí apareceu o filho. Inicialmente eu olhei, que bom, ótimo ver esse cara de novo atuando. Porra, como é bom ver. Eu falei, mas peraí, o Dr. Sung tinha um filho? Por que não foi citado antes? Aí depois eu pensei, bem, vindo o Dr. Nguyen Sung, né, que já era esquisito, não falava nada, não tinha pouquíssimas informações, era o típico gênio louco recluso, ele ter um filho, eu falei assim, isso não é um problema. Isso acaba não sendo um problema. Tudo bem, deixa passar isso. Mas eu gostei, adorei a cena. É linda e é ótimo ver o Brent Spiner de novo em Star Trek, mesmo que fazendo fazendo a cena da família, né? Outro cientista louco. De certa forma, louco, né?
Uma coisa assim. Mais um Sung, né? É só mais um Sung.
Então, não tem problema. Acho que três ou quatro que ele fez. Eu me lembro de pelo menos três.
Acho que são três. Eu também lembro
aqui de três. É Salvador.
É, porque em Enterprise ele fez um tataravô, o Sung, o próprio Dr. Sung, e agora o filho. Fora, não estamos contando como Lore, como Data, como B4, ou Escambau A4 que ele foi. Não estamos contando isso. Mas como Sung, pelo menos três, que eu me lembre. Se tiver um quarto, não sei. Mas eu, até quando eu assisti o episódio de novo com a minha esposa, eu falei assim, essa família tem um problema sério genético. Ela, qual? Todos, o pai, o filho, o neto, o bisneto, tudo tem a mesma cara? Não tem variação genética? É a mesma coisa?
Não é problema, é solução.
Eu sei, mas eu tinha que fazer piada, né? Mas eu adorei ver ele de novo.
Adorei. Tu levantou a bola do Lore, e eu acho que é interessante levantar a bola do Lore, porque veio a versão feminina dele, né? Né, Roberto?
A versão feminina é a Malvadona. Ah, sim, claro, a Malvadona, aquela do salto, né? A Soldi de salto. Ah, gente, eu tenho um problema muito sério com esse tipo de história, porque me cansa, sabe, tipo assim, uma malvadeza, eu vou explicar, esse é o tipo de herói, de vilão que me cansa pela falta de criatividade, de inventividade dos roteiristas, sabe? Então, tipo assim, ah, agora que eu tenho uma luva que pode fazer tudo, então eu vou matar metade de todos os seres vivos do planeta, porque da galáxia, porque eles vivem mal. Por que tu não faz todo mundo viver bem, sabe? Ah, são umas coisas assim, tipo, ah, eu vi tu matando meu pai, eu vi o Homem-Aranha matando meu pai, então eu vou crescer e vou virar um super vilão pra matar o meu pai. Ai, gente, sério, tu viu também que teu pai tava tentando matar o Homem-Aranha? Não faz sentido, sabe? Ah, agora eu vou matar uma irmã minha para incriminar o humano, para dizer que todos os seres orgânicos são horrorosos. Só me cansa isso. Esse é o tipo de plot, assim, ó, que não... Não. Travou de novo.
Ô, Ricardo, a impressão é a mesma?
É a mesma. Que eu começo a ver aquilo e digo assim, ah, não, vai ver essa história toda do gêmeo malvado? De novo essa história do gêmeo malvado? Porque, assim, uma coisa fica clara, que existem androides do tipo Sung, são aqueles de pele dourada e os olhos amarelos, e você tem sintéticos, né, que é o caso da Dage da Soji. Então, assim, você percebe isso? Tudo bem, ela foi, a gêmea malvada foi feita como uma androide do tipo Sung. É, e tudo bem. Mas eu falei, ai, Jesus, vai vir de novo essa história dela fazer, dela querer exterminar tudo, de novo dessa forma. Ai, meu Deus, tá ficando repetitivo, porque a gente já viu em Star Trek antes, o cientista que prioriza também a sua criação em detrimento da humanidade inteira, mais uma vez do Sung, né? Aí eu olho assim, fico assim, falei, ah, não, vou ter que ver isso de novo, vai acabar nesse caminho mesmo? E acabou.
É, enfim, são escolhas, né? Eu particularmente, não gostei muito, não. Eu acho que a atriz faz um bom papel, com uma mudança, um terceiro personagem dela. E ela, eu acho que ela faz muito bem esse papel daquela lore feminina vulcana, com aquele dom vulcano que ela aprendeu, né? Então, assim, é Star Trek, a gente... Eu sou fã, gosto de tudo, gente. Eu gostei da baleia, do filme, eu gostei do Nemesis, enfim. Eu não sou um parâmetro ideal para poder criticar, não, mas gostei, enfim. Mas, enfim, eu gostei da atriz, que ela desempenhou um bom papel. Para andar mais um pouquinho, já deixar para a Roberta. Roberta, a Jurati e o Sung Jr. É a Sung Jr., né? Não estou falando errado. O Sung Jr. e a Jurati se juntam lá e ele mostra que está desenvolvendo um corpo. Só que ele não sabe colocar alguma coisa ali dentro. Mas ele diz uma coisa que é uma dica para a gente tentar descobrir quem é que vai entrar ali naquele corpo, porque ele diz que um sentimento de urgência vai fazer com que ele precise agilizar que aquele corpo entre em funcionamento. Roberta, pescou a dica?
Sem dúvida. Inclusive já teve também um episódio desse tipo, agora foi em TNG, eu não me lembro, mas tinha um doutor maluco que tentou tomar conta do Data. Agora que estou falando que eu lembrei disso, mas enfim, essas histórias todas. Mas sim, eu também achei que fosse isso, que fosse a ideia dele permanecer naquele corpo, né, passar. Mas só para ti, agora voltando um pouquinho, tu tinha falado lá sobre tu gostares do Nemesis. Eu também gosto sobre falta de senso crítico, eu também sofro muito disso. Eu gosto do Nemesis e do Insurrection. Adoro todos. Então.
Eu tenho parceiro, senso crítico
também não é comigo. Mas sobre a Jurati ainda, eu só também queria apontar assim que no final desse episódio eu acabei gostando menos dela do que eu tinha gostado até aqui, porque ela tá me parecendo, sabe aquele João Bobo que fica na frente do posto de gasolina? Que vem ventinho, vai para um lado. Vem ventinho, vai pro outro. Então, assim, vamos só lembrar, ela começa a série dizendo que é super fascinada por tudo, por todos os sintéticos, não sei o que, muito, que queria muito ver um. Aí vai lá a Ou, mostra aquela visão horrível para ela, ela quer matar todo mundo e ela vai matar quem tiver que matar, inclusive o ex-marido dela, que nem era ex, na verdade, para poder impedir os sintéticos. Aí ela enxerga a Soldi, conversa por 5 minutos com a Soldi e já diz, nossa, nunca vou matar o sintético. Tá tudo errado o que ela me mostrou. Aí, mas ela continua sendo super amiga de todo mundo e do Picard e tudo mais. E nossa, que legal, e nunca vou fazer nada contra vocês. Aí ela chega no planeta, conversa com o Dr. Sung Jr. E aí já tá pronta pra exterminar com a humanidade pra ficar do lado dos sintéticos. Tá, é só isso.
Ó, para vocês verem que eu tô tentando manter a gente na timeline, né? Mas a Roberta vai dando passo à frente porque ela tá. As coisas que incomodaram tanto que não tem como ela ir lá e dar um. Fazer um gancho, olha lá, mas porque realmente incomoda algumas coisas. Mas vamos tentar manter a timeline, vamos lá. O Ricardo, é isso mesmo também. É, pensa como a Roberta.
Cara, realmente tem que dizer, a Jurati é um vai e vem. Mas eu tenho a impressão que ela é mal. Eu acho que o maior problema dela é que ela é mal escrita. Entendeu? Eles usaram. Tentaram fazer nela de alívio cômico, de crise, tudo junto, e podiam ter feito de outra forma. Eu tenho um problema com isso. Acho que ela vai para um lado, vai para o outro, ela cambaleia entre os lados, as opções, o que ela está opção. A gente não sabe, tipo, dá vontade de virar. Mulher, você quer o quê? Você quer salvar todos os. Quer salvar todos os sintéticos? Quer matar a humanidade? Escolhe uma coisa, caramba, que você quer fazer. Eu achei problemático. Para mim, o Golem é para transferir a mente do Song. Teve gente que falou, será que a mente do Picard? Não, ele não sabe nem que o Picard está com um problema na cabeça. A não ser que alguém tenha passado isso em off e tenha falado daquela normalidade cerebral para ele. Ele vai fazer o Picard. Vai ser para o Picard. Não, não vai ser para o Picard. Eu acho que é para ele mesmo. Para seguir a sina da família do cientista louco.
E também não pode ser pro Picard, porque o Picard, eles odeiam o Picard, eles acham que o Picard tem que morrer, prende o Picard, porque o Picard vai mudar a cabeça dos meus filhinhos, que não podem escutar duas versões e escolher por eles, o que, que eles acham que é correto. Então, por que, que ele vai querer mudar, passar, sei lá, ajudar o Picard, né? Talvez até essa possa ser uma forma de justificar que o Picard, que ele não morre, entre aspas, né, que daí possa terminar a série, ou enfim, fazer mais uma temporada com ele. Isso sim, né? De repente de conseguir pegar o Golem, daí pegar a ajuda da Soldi e da doutora Jurati, que obviamente no próximo, eu vou dar spoiler do próximo episódio que ainda não vi, eles vão virar casaca e vão ajudar o Picard e toda a federação, tá? Desculpa avisar.
Dizendo pra vocês, eu tô tentando manter a timeline, mas a Roberta vai lá na frente, puxa de novo, gente.
Ó, dando spoiler do episódio então, 10, desculpa.
Então eu vou pegar minha bola de cristal aqui, deixa eu ligar lá na USB pra fazer. A Jurati morre no final. Pra mim, ela morre no último episódio.
Mas olha só, a Roberta não falou quem que ela acha que vai ser o Golem.
Tá, não, então, eu acho que se acontecer tudo isso que eu tô achando, é possível que o Dr. Sun morra, e aí que a Dr. Jurati e a Soldi, que vão virar a casaca de novo, vão virar a federação, obviamente, que daí elas possam ajudar a passar a mente do Picard pro Golem. Acho que isso é uma possibilidade. Mas eu não acho que o Dr. Sun tenha feito pro Picard, porque ele odeia todo mundo que é orgânico. Fora ele, porque ele é especial. Enfim.
Agora vamos ser francos, né? 300 anos de história, 3 gerações, eles podem ser excepcionais em termos de técnica, em termos de tecnologia e desenvolvimento, mas em termos de ética e moral, os três realmente são uma desgraça, né? A moral da família, né? Que tudo, tipo, mata tudo, que se dane, o que importa é o que eu quero, acabou, né? Assim, pode terminar a humanidade que se exploda, né? É mal dos Sung mesmo, hein? Ô, famíliazinha.
eu vou confidenciar uma coisa para você que está acompanhando a gente no TV ao vivo. A Roberta tem a capacidade de puxar tão bem as coisas que ela quebrou meu roteiro. Porque o que ela falou, eu ia falar mais na frente. Mas tudo bem, ela já deu entrada. Trabalhar com mulher inteligente dá nisso. O roteiro, desculpa, a gente nunca consegue. A mulher. Não, a gente não divulgou, a gente não conversou sobre o roteiro, não, tá? O roteiro eu fiz e eu ia conduzir. Só que trabalhar com mulher inteligente dá nisso. Ele quebra seu roteiro e você tem que se virar nos 30. É ao vivo, vamos se virar. Então eu vou me virar no ao vivo, já que ela quebrou meu roteiro. Não, mas é bom. Então, assim, vamos. Timeline de novo, vamos tentar seguir a timeline. A Sutra, que é a lore feminina vulcana lá, então, aquele ser, né? Ela tenta convencer a Soji, que tem que exterminar todo mundo, só ficar os sintéticos, tem que chamar os sintéticos lá que estão chamando. E aí a Soji vai na conversa com o Picard, já vai tentando preparar, né? Aí o Picard fala assim, o que você está querendo dizer com isso, né? Que também é uma outra cena importante, né? A conversa do Picard novamente pesando os personagens, né? E nesse pedacinho de cenas que a gente viu, eu acho que a parte cômica é o Spot segundo. Quem disse que só o Data ia voltar, gente? Não, o Data vai voltar, não. Até o Spot volta. Né, Maria? Né, Roberto?
Que falta, eu achei um pouquinho de falta. Achei bonitinho, achei um toque bonitinho, mas eu achei um pouco de falta de criatividade, sinceramente. Spot segundo? Tá, tudo bem, mas... Mas eu gostei do fato dele não ser um gato de verdade. Gostei do fato dele ser um sintético também.
É o mesmo gato, né? Pelo menos.
E aí?
Que eu me lembro. Que eu me lembro mesmo, é um gato caramelo, mesmo... né?
Ah, sim.
Mesma espécime, igualzinho.
É.
É, faltou criatividade. Né?
Sim, é bonitinho. Gente, eu acho que
dá
gato.
Desconto, então, gente. Ficou bonitinho.
É fofo, é bom de ver. Não. A gente não passa na internet vendo foto de gato? Então, é isso aí, eu gosto de ver gato lá na tela. Acho tudo ótimo.
Eu vou deixar com a Roberta, essa aqui é a Roberta, fala,
Ricardo.
Eu acho que foi um detalhezinho daqueles que é para adoçar a boca de quem está assistindo, né? É o Spot 2, são os detalhes, como eu falei lá antes, que eu me diverti muito com o Reels praguejando em espanhol. São detalhes pequenos que fazem quem ouve assim, se diverte com as cenas, né? É o easter egg, é o truquezinho escondido, é o detalhezinho dos olhos amarelos dos androides do tipo Sung estão lá. As coisas são esses detalhes.
É o somzinho do episódio,
né? É. Acho que isso é legal, assim. Eu achei divertido ver um Spot 2 ali. Brinquei e falei, poxa, podia ter feito um siamês em vez daquele gato. Mas tudo bem, que seja. Que seja, assim. É bobeira. Não, reclamar disso é
piada. A Roberta falou uma coisa sobre a Jurati, que já fica assim meio dúvida. Mas, Roberto, eu acho que essa construção de que a Jurati vai voltar, e aí a gente já está adiantando bastante, para o lado do Picard, eu acho que nessa cena, nesse pedaço de episódio que a gente está falando, aquela cena dela com Rios simboliza muito, né?
Eu acho que sim, porque acho que no final das contas, assim, embora às vezes a gente nem lembre, né, vendo os dois em tela, às vezes a gente nem lembra que eles já tiveram algum caso e tal, mas... Eu acho que o afeto que ela talvez tenha encontrado no Rios e o acolhimento que ela precisava naquele momento, enfim, talvez isso consiga resgatar a humanidade dela, né? Talvez, mas acho que eu preferia acreditar que fosse o senso de ética ao invés dos hormônios, mas vai saber. Esses detalhes eu ainda não sei. Tendência, eu teria que ler o roteiro, mas assim, eu só dei um spoiler mais geral, assim, mas agora, depois, na próxima semana, na sexta-feira, que a gente vai ver como as coisas vão acontecer.
Eu acho que essa parte emotiva do episódio, que já linka tá com outra parte emotiva do episódio, que é a Raffi quando encontra com o Picard, né, e o Picard, aí a gente lembra do Capitão, né, como é que ficou... Eles ficaram sentidos, né? De repente ele vira, a Raffi vira para, vou quebrar a regra, abraça ele, eu te amo. Aí tu dá para perceber que o Picard dá uma descadeirada, né? Ele perde um pouquinho, assim, como não sabe lidar com sentimento, o que que eu vou falar, né? O que que eu digo? Eu falo que. E ela brinca, né? Não, se não quiser dizer eu te amo, não precisa também. É uma parte que ao mesmo tempo é emotiva, mas também dá aquele sorrisinho de canto de boca, né, o Roberto?
Sim, eu acho que é muito engraçado, porque chega uma hora que ele diz assim, tipo, a primeira vez que eu assisti o episódio eu fiquei muito awkward, sabe? Quando tu fica assim no sofá assim, ai gente, o que vai acontecer? É muito estranho. Porque no final ele vai lá e pergunta assim, ela diz assim, não precisa me dizer nada. E ele olha assim, não precisa? E ela, não, só se tu quiser. E aí ele sai e diz assim, não acredito nisso. Mas claro, isso já é uma continuidade, uma continuação daquela cena que a gente tinha visto no outro episódio, né, dele falando da dificuldade que ele tem de externar os sentimentos e tal. Então acho que tá tudo, e são esses pequenos detalhes e pequenos diálogos que eu acho que vão linkando tão bem a série, tão bem os personagens, sabe? Tu vê assim que a Raffi foi recebê-lo dando tiro, ela estava disposta a dar tiro no cara. Mas aí todo, né, todo o caminho deles a levou para perceber que, enfim, que também teve um erro dela, que talvez ela pudesse ter procurado ajuda. Enfim, uma série de coisas que aconteceram que também ela poderia ter feito diferente, né, e colocar toda a culpa no outro. talvez seja mais problema dela que ela tá jogando pra cima dos outros do que dos outros, né? Então, o fato dela conseguir perdoar, assim, então a gente vai vendo esse caminho que eu achei muito bonito, assim.
O Ricardo, em cima dessa mesma cena, eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu tenho, é esse tipo de diálogo muito natural. Eu acho que a Roberta falou sobre isso, né? Soa muito natural a maneira de como falar, essa brincadeira. Não, se você não quiser falar, te amo, não precisa. Ficou muito legal a cena de que, assim, tem peso emocional, mas tem um sorrisinho de canto de boca, né, Ricardo?
Eu gosto da atriz, eu já tinha visto ali em outros trabalhos, eu acho ela é muito boa, essa atriz. Eu acho muito bacana a maneira como ela falou, né, porque, como lembrou bem a Roberta, no início da série ela queria receber ele a bala, né, aliás, a phaser, né, receber ele com um tiro, e de repente ela tá, assim, a situação ali, e você, quando vê o flashback, você entende por que que ela quer dar um tiro no Picard, né, que ela tá com raiva, mas ao mesmo tempo ela chama ele de uma forma carinhosa, né, coisa que o Picard nunca se deixou chamar da própria tripulação da Enterprise, chamava ele de JL, né, abreviou o nome dele, JL, e é uma forma, assim, até um tanto quanto audaciosa, um tanto ela chegar e se referir a ele, capitão, almirante da frota, aquela coisa toda.
É íntimo, né?
Pois é, o Reeves chega, fala, um dos hologramas do Reeves começa a citar o currículo do Picard pra ele, né, e falar árbitro da disputa Klingon, não sei o quê, e ela chama, ô JL, chega aqui, porra, aquela coisa de intimidade, de amizade, né, e ela pegou e externou ali que o ama como um amigo ali, uma pessoa muito especial para ela, né, e ele ficou naquela reação do Picard que não sabe o que eu faço agora, né, aquela cara de, o que eu faço, que fazia tanto ele parecer com o Data, como ele comenta no outro episódio, né, que o Data tinha dificuldade para esse sentimento, assim como ele, né, dificuldade em questão do sentimento, aí ele para, não precisa, mas eu também te amo, e sai. Eu acho que a reação seria, se falasse dizer que eu amava ela, dá um abraço nela. Aí ele chega, vira, dá mais um abraço. Ela vira ali e diz. Ele diz assim: não, mas eu também te amo, Rafa. Eu te amo. E vai embora. Aí ela fica com aquela cara de hã? Aquela interrogação de três palmas na cabeça. E agora? Eu não entendi nada. Eu adorei aquela cena. É como se é uma cena carregada de emoção, mas é aquela cena que traz um momento de fazer agradar o fã, né? Fazer o fã olhar aquilo lá, que legal, né? Eu senti sorrir junto, né? Afinal, a gente acompanha esse capitão careca há muitos anos, né? Virou quase um amigo, é um amigo nosso, né? A gente tem estima por ele. Quando vê uma cena dessa, que legal. E eu, pelo menos, adorei a cena. Uma das poucas cenas da segunda parte do episódio que eu gosto. Essa é uma delas.
A gente está chegando na hora derradeira, né? Então, daqui a pouco a gente vai se degladiar aqui ainda. Mas, assim, vamos partindo para o fim do episódio. O Picard tenta falar com a frota. Eu desconfio que a frota recebeu a mensagem, porque vai aquele clichê de novo. Aos 49 do segundo tempo vai chegar a frota. Mas, enfim, ele não consegue falar com a frota, mas passa a mensagem completinha. Olha, tivemos situação de primeiro contato, o Romulano está vindo para cá, ou seja, ele não conseguiu fazer a troca, a mão dupla, mas ele mandou a mensagem, ele acha que a frota não ouviu, eu acho, estou dando já pitaco, eu acho que a frota ouviu, só que também não conseguiu responder, e depois tem uma sequência de papo reto entre o Narek que fala com a Sutra, né, e aí tem aquela situaçãozinha de que ele vai dar uma escapada para lá, a gente vai chegar lá. E aí, vai a Lore feminina Vulcana, então, enfim, a Arcana, chegar lá para dar o comunicado dele, né? Ou seja, dela, né? Olha, a gente vai chamar os coleguinhas aí, porque é o único jeito de se livrar de Romulana, aproveita e se livra de toda a vida humana. E aí o Picard dá aquele discurso que eu achei que foi de propósito parecer piegas. Eu acho que até o modo que o Patrick fez aquele discurso, que ele lembrou o capitão por conta do discurso, mas a maneira que foi o discurso me pareceu propositadamente piegas. Tu achou isso, Roberto?
Eu não tinha pensado nisso, eu acho que foi um discurso relativamente fraco até, sabe, em argumentos, enfim, porque a gente está acostumado, eu não sei, eu sempre... Esse é o momento que eu poderia esperar um discurso como ele deu para salvar o Data do desmantelamento lá em Measure of a Man, sabe? Alguma coisa mais eloquente. Ele tem repertório para isso, ele tem... enfim, ele fala bem. Mas eu também acho que pode ser assim, por ele estar mais velho, ele tá com mais dificuldade, né? Até talvez de se expressar melhor, assim. Mas eu achei, na real, um pouco eloquente. Eu não tinha pensado por esse lado de ser piegas.
E aí, Ricardo?
Só uma coisa que eu me lembrei antes, eu esqueci de te falar. Sou só eu que fico incomodado com a lore feminina sabendo usar, fazer elo mental? Sei lá,
não,
eu sempre achei... Porque eu fiquei assim, para mim o elo mental envolvia alguma coisa da fisiologia vulcana junto com a prática de meditação, do estudo da lógica deles. Agora, quando vem um androide, que ela é um androide tipo Sung, que consegue fazer elo mental, eu falei assim, pô, peraí, que negócio é esse? Sei lá, eu me incomodei com isso. E quanto ao discurso, realmente, o discurso, eu não sei exatamente se foi piegas, eu vou dizer, mas é um discurso fraco, entendeu? Com pouca argumentação. Também o público ali não ajudava muito, né? Ele estava falando para um Zé Povinho que estava lá no, não sei aonde, não conhecia nada de fora. Eu vou defender, eu vou fazer. Para a maioria ali, o que é federação? Tô nem aí, sei lá o que é federação, sei lá o que é isso, sei lá o que é isso. Eu sei que vem um grupo aí que quer matar a gente. Pessoal que vai querer vir passar e destruir tudo, passar o rodo e matar a gente. E tem um outro pessoal que ele está dizendo que vai proteger. Mas quem são eles? Eles não tinham esse referencial. Para eles, o universo deles era aquele vilarejo. Né? Tanto que o cubo caiu antes no episódio e tá, caiu. E daí? Sim, a visão dos androides ali, dos sintéticos, é muito limitada. Então ele faz aquele discurso todo, só não impacta, talvez impactasse um pouco na Soji e nos humanos um pouquinho. Só que a Jurati já estava com o braço dado com o projeto do cientista louco, mais um Sung louco, é um pleonasmo, né, um Sung louco. O Sung, que já está virado com o plano dele, né? Não, quero que se exploda todo mundo, quero salvar minha povo, aí que se dane vocês. Mais um Sung. Então, assim, e a argumentação foi fraca, mas também o público não ajudava, né? Convenhamos, né? Ele tinha que argumentar para os humanos, não para os sintéticos. Os sintéticos ali, tô nem aí.
Não, e eu falei até o nome errado, a Sutra, né? Falei o Arcana. E a Arcana não foi a Arcana que morreu, inclusive, lá na fuga do Darek. Quem morreu foi a irmã da Arcana. A Sutra, que toda sensualizada, né, meio seduziu Narek, né, ali deu uma raivinha mais ainda da Sutra. Eu imagino que a Roberta deve ter tido o mesmo nível de raivinha, né?
Ah, achei uma cena super desnecessária aquela, sabe? Também achei assim, ó, nossa senhora, putz, eu fiquei assim, pra mim tá tudo errado. Tipo, tá tudo errado. Desde o momento que ela entrou ali naquela sala, a coisa desandou e... Aí depois ela matou a irmã, e aí ele correndo... Mas pra que que ele tava correndo? Tá muito errado. Não, eu fiquei assim, deu raivinha. Eu fiquei com vergonha, sabe? Eu detesto sentir vergonha alheia. Eu tava no sofá, tipo assim, para!
Eu pensei que ia rolar um beijo. Quando ela inclina a cabeça, eu falei assim, eu acho que ela quer alguma coisa. Mas assim, eu vou te contar que essa foi uma das partes do episódio que me incomodou, mas eu acho que foi feita de propósito para incomodar, eu acho que foi para dar mais raivinha na Sutra, tomara que ela morra, né? Vamos combinar, né? Porque eu acho que ela foi feita de propósito para dar raivinha na gente, né, Ricardo? Tu também ficou com raivinha?
Ah, alguém chama a entidade cristalina aí, vai, já levou o lore, leva outra, vai, chama a entidade cristalina aí, não é assim, Aquela cena, eu tenho um amigo, eu tenho um grupo de discussão de Star Trek, de alguns amigos mais próximos, e um levantou que uma falha de continuidade, que é o ferimento no rosto do Narek, que depois não apareceu. Eu até falei para ele assim, não, mas ele deve ter tratado o ferimento, cicatrizar o ferimento nele. Aí ele até falou assim, pô, mas já tem, fizeram rápido, né? Trataram rápido isso aí, ele falou assim. Mas assim, o que me incomoda demais na Sutra é porque, assim, é aquela situação do episódio. Você tem a balança equilibrada, a Soji pendendo para um lado, ela pendendo para o outro. Aí tentando manter a balança. Aí ela vem, faz uso de um elemento externo, que é o Narek, faz ele cometer um crime, pronto, aí pega com isso, vira a balança toda pro outro lado, do tipo, tá vendo? Nenhum orgânico presta, todos os orgânicos não servem, eles são um bando de safados, safados sem vergonha, tem que matar todo mundo, ah é, vamos matar.
Eu acho... Ah,
Ricardo, tem um detalhe, eu já sei o que a Roberta vai falar, mulher inteligente dá nisso, gente, a gente tem que se antecipar, senão ela rouba a nossa fala, eu já sei o que a Roberta vai falar, eu já sei, eu tenho certeza, quer ver que eu já sei? É, primeiro, eu acho que o machucado, eu acho que quando a Arcana, acho que é a Arcana que estava lá agora, aquela vez, não lembro, mas quando estava uma lá, falava assim, ó, vou pedir para alguém te trazer água e comida e curar teu, e cuidar de você. E aí deve ter passado lá aquele negocinho, acertei, né, Roberto?
Ah, mas tem mais, vendo? Tem mais, vai lá.
Ah, não, tem mais, tem mais. Eu acho que não foi o Narek que matou a menina, é isso também?
Perfeito.
Olha, gente, mulher inteligente.
High five.
Sempre. Mas assim, ele fugiu. Agora eu vou deixar para você, Roberto. Essa aí você vai ter que ir para a sua perspicácia. E vamos dar spoiler sem saber se é spoiler ou não. O Narek, ela fez um acordo com o Narek. Deixou o Narek fugir. Matou aquela menina para poder ser parte do discurso dela, que a gente vai falar daqui a pouco. O que tu acha que ela combinou com o Narek?
Eu acho que para ela é indiferente o Narek tá solto ou não. Então, eu acho que ele, no final das contas, na cabeça dela, ele vai ser uma pessoa que vai ser resgatada daqui a pouco pelos romulanos, mas ela já sabe um jeito de matar todo mundo, de matar geral. Então, acho que para ela, ele é uma parte irrelevante. O meu spoiler do décimo episódio, do último episódio, vai ser de que ele vai virar a casaca, vai lembrar que gosta muito da Soldi, e vai se sacrificar, não sei o quê, pelo amor, a Soldi, essas bobagens todas aí.
Nossa. Ai, meu Deus. Como é difícil fazer programa com roteiro e ter mulher inteligente. Ela quebrou meu roteiro de novo. Eu ia falar do Narek lá na frente.
Mas é
por aí mesmo. Ô, Ricardo, a tua impressão, eu acho que o Ricardo, ele não caiu da internet, não. Acho que ele caiu.
Não, foi a câmera que caiu aqui. Essa foi... Eu comecei a dar voltas aqui. Esse spoiler do décimo episódio que a Roberta trouxe já começou a me dar voltas aqui. Então, aí a ponto que até a câmera,
Ricardo,
reagiu.
Fala aí.
Eu não tenho certeza se foi ele que matou ou não, mas uma curiosidade que eu fiquei assim, ué, ele enfiou um pingente, uma coisa no olho dela. Aí o Sung cientista louco da vez, tá lá reclamando do olho. Ah, coitado, lindo olho, que olho lindo. Mas eu penso assim, peraí, mas ela é um androide, não é humano. Ele poderia muito bem
e
botar
em funcionamento. Ela
morreu, né? Ela morreu? Com um golpe, uma coisa no olho? O Data sobreviveu a coisa muito mais séria. E não era um androide tão evoluído? Tem alguma coisa estranha aí, achei meio esquisito. Se ele matou ou não, não sei. Mas serviu ao propósito... da lore feminina, né? Serviu ao propósito ali, ele fugindo. Que ele vai virar a casaca, se a gente assistiu o trailer do episódio 10, que tá no YouTube, tem 30 segundos, obviamente eu já assisti, tá na cara que ele virou a casaca. Ele já virou a casaca e tá fazendo alguma coisa lá. E as reações dele quando vê o Asoji já mostram que ele ainda tem um apreço muito especial por ela. No próprio episódio, quando ele manda matá-la, quando ele sai, né, no episódio 6, quando ele sai da sala onde fez aquela terapia de regressão com ela, ele sai e manda injetar o gás, ele sai chorando. Ele para e começa a chorar ali, né? Ele está, assim, cumprindo ordens. Você vê claramente que ele está... Ele vai... Isso aí é... Não precisa nem pegar minha bola de cristal para poder adivinhar. Ela tá ali ligada na USB, carregando a bateria, não precisa nem pegar na bola de cristal. Isso aí tá tudo na cara que vai acontecer. Resta saber se
a bola
fechar...
de cristal não caiu, né? Ainda bem não. Que a bola de cristal ficou aí.
Resta saber quais os pontos que eles vão fechar nessa temporada e o que, que vai deixar para a segunda. Né?
Agora,
deixado, eu vou jogar para você, Roberto. Eu vou aproveitar e jogar para você, porque eu acho, já que você antecipou lá as reviravoltas, e eu vou deixar que eu acho que você vai falar sobre isso. Nós temos três que são contra, que vão voltar para o Picard, né, Roberto?
texto diz o... Ah, sim, a Sold, a Jurati. Quem é a terceira?
E o Narek.
O Narek.
Ah, tá, mas o Narek ele vai voltar pra Sold, no caso. Mas tá, voltar pro time Federação. Sim, fato.
Mas vai, toca aí, tu ia falar mais alguma coisa.
Então, eu ia perguntar, porque assim, uma coisa que hoje eu já fiquei pensando, assim, lá no início, a Dade lembrou do Picard, o rosto dele veio à mente para ajudá-la nessa situação. Só que se o Dr. Nung odeia orgânicos, por que, que ele teria colocado no programa delas? Quer dizer, parte do pressuposto que de repente o programa da Saúde também poderia ter o Picard, né, o rosto do Picard. E busque ajuda com ele e tal. A mãe da Dade dizia para ela lá buscar o Picard. Por que o Picard, se o Picard é um malvado, horrível, orgânico, maldito?
Eu acho que foi o Maddox que colocou isso. Na verdade, foi o Bruce Maddox que colocou.
Eu vou te contar uma coisa, rapaz. A próxima vez que eu fizer programa com a Roberta, eu vou dividir o roteiro. Juro por Deus.
Tá. Depois a gente fala, então. Vamos lá.
Olha a bichinha perspicaz, cara. Eu tinha também comentado, inteligência artificial, a mãe da... Meu
tá falhando um pouquinho. Tá cortando.
Todo mundo conseguindo ouvir?
Tá cortando. Não.
Falhou um pouquinho? Tá tudo aí?
Falhou, agora voltou.
E, não, então vamos lá. Vamos lá. A mãe da Sois, é uma inteligência. E aí uma fala procurar o Picard. E a outra ainda não foi ativada. É por aí, Roberto?
Ai, gente, difícil essa pergunta. Puxa, a inteligência artificial, eu acho que foi só um programa que foi igual para as duas, eu suponho. Realmente, eu não sei se é uma inteligência artificial, assim. Diferente, sabe? Eu acho que foi só um programa, mas eu não sei, realmente, isso eu não tinha parado para pensar nisso. Me pegou assim de surpresa.
Ela não apareceu, né? Ela não apareceu ainda, esse personagem, ou sei lá, essa era máquina, era pessoa. Não apareceu, né?
Para mim é uma IA. Para mim é uma IA e pronto. É uma inteligência artificial e pronto. Não tem o que discutir.
Mas tá onde?
Em algum ponto aí, sei lá, que ela faz, ela liga o telefonema. Faz-se a ponte na central telefônica para uma URA, como aquelas URAs que a gente recebe a ligação em casa e você fala alô e começa a gravação. É uma coisa, só um pouquinho mais sofisticada. Aliás,
eu não sei, eu tenho a impressão que isso vai aparecer no próximo episódio. Né? Eu acho que é uma chance, né?
Eu acho que é possível, sim. Porque até para explicar de onde vem, quer dizer, a não ser que eles resolvam deixar esse assunto para lá, para ver se a gente esquece, e não explicar, né? Mas de onde vem essa ideia toda, de onde surgiu a ideia de procurar o Picard, será que foi o Maddox, né? como o Ricardo acha, será que foi o Dr. Sung, eu não sei. Mas claro, até faz sentido que seja o Maddox, porque o Dr. Sung falou que é o Maddox que cuida da parte da inteligência, né? Que o Dr. Sung, ele só faz os corpos, então faz sentido, sim. Até porque foi ele que mandou uma para cada canto.
Sim. E eu acho legal também tentar guardar essa informação, né? Porque a Darge tinha informação do Picard. A Soji não tinha, tanto que o Picard tem que se identificar para ela. Não sei, vamos ver se no próximo episódio a gente tem alguma explicação sobre isso. Então, porque... Não apareceu mais. Eu acho que, caminhando para o fim do episódio, e aí eu também acho que é outra bela cena, da Commodore Wool, né, a bordo de uma nave romulana, o redesenho da nave romulana clássica, que eu achei lindo, maravilhoso, né? Ricardo, gostou também?
Eu gostei, assim. Não achei que ela me lembra tanto a nave clássica, as aves de guerra romulanas da série clássica, não. Mas eu achei interessante, que muda muito, né? Você sai das naves romulanas da série clássica, que era basicamente aquele pires com dois nacelles apontados para cima, para aquela nave gigantesca, né? Que tem um buraco no meio. Aí meio que voltou, né? As 218 naves que estão vindo. Mas não se preocupa, não. Você tem que preocupar com as primeiras 109. Pelo menos foi isso que a Raph disse. Mas achei bacana, assim, vamos ver, né? 24 horas
para chegar, Roberto? Vamos ver como é que você tá. Roberto, o Ricardo não teve a impressão, né? Que a nave era... Eu achei bem parecido. Não sei se a Roberta tem a mesma...
Eu vou falar a verdade, eu não sou muito ligada nessa coisa do design das naves. Eu acho tudo na tela muito bonito, eu acho super legal, tudo igual. Não, mentira, não é tudo igual. Mas eu não sou muito ligada nessa coisa no design das naves. Mas eu, quando eu vi aquela frota romulana, eu pensei, go Romulans, tô torcendo por vocês. Sempre fui Jatvash desde pequenininha, isso aí, tô torcendo por eles.
Jolantru, né?
Jolantru.
É, eu acho. É, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Que eu acho que eu vou já para entrar nessa parte que eu vou falar, perguntar para vocês agora sobre o que mais vocês desgostaram no episódio. Mas antes disso, eu vou dar uma opinião do seguinte. Eu acho que foi o único episódio dividido em dois. Eu acho que esse talvez tenha sido o maior problema. Que esse episódio, se a gente ver junto com o outro, os dois juntos vai ficar bom. E eles separados ficaram ruins. E eu vou te dizer outra coisa. Eu acho que, bem, enfim, de todos os episódios até hoje que a gente viu de Picard, esse não é que ele seja ruim. Eu acho que ele... A Star Trek Picard levantou o sarrafo. E aí, usando uma gíria carioca aí, o Ricardo vai entender. Star Trek está em outro patamar. E aí, esse episódio destoou. E aí eu já vou jogar a bola pro Ricardo. É isso mesmo, Ricardo? Tava em outro patamar e o episódio baixou o patamar?
Eu acho que Picard, como drama, levantou o sarrafo e agora ele, ao saltar, ele passou bem por baixo nesse episódio. Porque até então tava sendo uma série com drama, com muito boa, e de repente veio com um clichê que me incomodou bastante. Como eu falei, me deixou bem desanimado. Talvez vendo toda o episódio, vendo talvez a temporada toda em sequência, como uma história só, e vendo esse episódio junto com o próximo, talvez seja como que aconteceu com Discovery no fim da segunda temporada. No fim da segunda temporada de Discovery, muita gente reclamou do penúltimo episódio. E eu lembro que eu falei isso, não lembro se foi no TB, mas eu lembro que eu comentei isso, acho que foi no Dobra 9. Eu falei que a gente tem que ver o próximo episódio para ver tudo como... ver a história toda como um episódio só. Tanto que melhorou a história graças ao último episódio da segunda temporada de Discovery. Deu uma subida. Mas você tinha que ver tudo como uma coisa só. Eu vou ser sincero que eu não tenho tantas esperanças assim que melhore muito. Porque eu tô achando que esse clichê de história batida e revolvida de novo... Acho que vai melhorar, mas não vai melhorar muito, não. Não vai ser... muita coisa, o ganho não vai ser tão grande assim, não.
O dia tava indo muito bem. Com a mesma impressão. Desculpa, Ricardo, conclui.
Não, é que começou muito bem, tava indo muito bem, e agora no final deu uma queda. Me lembrou um pouco, espero que não, o resultado da primeira temporada de Discovery, que todo mundo tava empolgadíssimo com a série, e o último episódio deu uma queda assim, forte no último episódio, e muita gente reclama. Tudo bem, que se preze que o nosso fandom é de fãs muito apaixonados e muito chatos. Mas eu mesmo, com a primeira temporada de Discovery, o final deu uma caída forte. Eu espero que não dê uma caída tão forte quanto a primeira temporada de Discovery, mas eu tenho medo. Vamos ver a conferir na próxima quinta-feira.
É, vamos esperar. Roberto, eu ia falar se você teve a mesma impressão, mas eu queria só complementar. Você teve a mesma impressão que esse episódio... Claro que a gente já chegou à conclusão que ele é menos bom do que todos os outros. Mas tu tem a impressão de que se fosse a primeira e a segunda parte juntos, talvez passasse?
Eu acho que é muito difícil a gente sair, mesmo que fosse apresentado, né, os dois episódios, parte 1 e 2, ao mesmo tempo, assim, ainda assim, acho que foi por um caminho, o episódio foi por um caminho que, cara, é muito difícil... os roteiristas darem aquela brincadeira, né, do duplo twist carpado que não vire aquele clichê, sério, de todas as coisas que a gente estava falando, né, que vão acontecer, que daqui a pouco, agora, é só a forma como elas vão acontecer que a gente, que ficou para assistir, sabe, no próximo episódio. Mas assim, é claro que eventualmente eles vão desistir disso, vão... romulanos talvez se juntem para ajudar, talvez todo mundo junte, a frota vai chegar aos 45 de segundo, que nem tu comentasse. Então, acho que assim, são coisas que são muito óbvias, assim, sabe, que vão ter que acontecer no próximo episódio. Então, acho que independente da forma como ele vai ser apresentado, ou como as pessoas vão ver no futuro, né, eu acho que vai ser, sei lá, continua sendo uma história muito pobre, e assim, eu acho que eu não tinha falado isso ainda, assim, eu não me incomodo com clichê, não me incomodo com história clichê, desde que seja uma história boa e bem contada, sabe, e eu acho, assim, essa pra mim não é o meu tipo de história, né, novamente, não é o tipo de história que eu goste, tipo assim, um cientista louco, cuidando dos filhinhos, e, ninguém gosta da gente, é nós contra o mundo, esse é o tipo de coisa que não me agrada, sabe, é um motivo muito ruim pra mover os personagens, na minha opinião, e eu acho que isso vai ser muito difícil dar um giro, sabe, no final, a ponto de ficar um episódio bom. Eu realmente espero que, sei lá, que tenham bons diálogos, boas interações no próximo episódio, que pelo menos ele seja agradável de assistir, sabe, pra gente ver a jornada, assim, to the journey, mas vamos ver.
Tá, eu acho que vamos fazer uma brincadeira aqui. Normalmente os episódios no TB aparecem com estrelas, né, estrelinhas, de 1 a 4 estrelinhas. Então eu vou sugerir que a gente coloque nossa mãozinha aqui na frente da tela e cada um coloque quantas estrelinhas dá no episódio, tá? Vamos lá? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Coincidiu, gente?
Eu me antecipei um pouquinho, mas é.
Não, mas tudo bem, tem problema. Mas a Roberta é acelerada. Ô, gente, que chicade. Não, mas vamos lá, antes da gente terminar, vamos dar, né, os nossos destaques. Né? É a parte mais importante e vai ser hoje a parte mais difícil. Vamos começar pelo carimbo do Gino. Vai, Roberta, a bola tá contigo.
Puxa vida, eu não tinha pensado. Eu tinha pensado todos os outros, mas o carimbo do Gene eu não pensei. Mas assim, esse plot eu acho que é muito Gene. A gente já viu esse tipo de batalha do bem contra o mal, da tecnologia contra os humanos em várias outras instâncias. Hoje mesmo estava revendo Motion Picture, que o Penterich deu a dica assim, já que tu, né, que tu tá fazendo esses paralelos, então assiste, revê o Motion Picture, porque também tem essa pegada das máquinas querendo tomar conta e tal. Então acho que isso pode ser o carimbo do Gene.
E aí, Ricardo?
Eu também não vejo nenhum ponto específico do episódio que eu vejo o carimbo do Gene, não. Não me lembro, não. Mas eu acho que eu concordo com a Roberta. O episódio, sim, o plot é muito... Vamos ser honestos, é muito anos 60. É o tipo do plot que a gente já viu na série clássica, é o tipo do plot que a gente já viu na nova geração. Aí reaproveitaram e reciclaram a história.
Eu meu filho de 17 anos, que já devorou tudo de Star Trek, ele gosta muito de Enterprise, mas adora o Picard. Ele adorou o episódio, vai entender. E aí vem o Ricardo, acabou de falar, muitos anos 60, rapaz, um garoto de 17 anos gostou do episódio. Então a gente fica nesse meio perdido de tentar entender, né, como é que pode. Eu também conversei com um monte de gente, tem muita gente que gostou, que achou bom, não ótimo, bom, e muitos, e os outros não é que acharam ruim, só acharam menos bom. Então, enfim, eu acho que o carimbo do Gene vai para aquela cena que a Arcana vai lá no Picard e depois de mexer lá nas linhas, e ela, fascinante. Acho que ali tem um carimbinho do Gene, com certeza. Mas enfim, fiquei sozinho nessa, né? Vamos lá, vamos pro cérebro de Spock. Agora é contigo, Ricardo.
A cérebro de Spock, um ponto em específico que ficou ruim, a Sutra. Para mim, é ela. Essa questão dela conseguir ler mente sem ser vulcana, ela ser a, como a gente tem chamado, a lore feminina. Para mim, a Sutra é o cérebro de Spock do episódio.
Roberta?
Para mim, o cérebro de Spock foi a Soji virando a casaca na maior tranquilidade com as pessoas que salvaram ela. Mas a Sutra também foi uma boa lembrança, Mas eu acho, eu tenho uma observação sobre isso, porque eu sempre também achei que a capacidade de ler mentes dos vulcanos, de fazer mind meld, fosse alguma coisa do tipo betazoide, que tem, né, que também deve ser uma coisa fisiológica. Mas se for fisiológico, ela poderia ter pedido, tipo, do mesmo jeito que o Sung cria um cérebro tipo humano, ele poderia criar um cérebro tipo vulcano com as capacidades fisiológicas, eu acho. Não sei. Tô tentando aqui salvar alguma parte do episódio.
Tá vendo como é que eu falei que a gente ia chegar nesse ponto? Eu acho que é a Sutra também. Essa eu vou junto com o Ricardo. Eu não sei. Vamos lá. O Salvador é a nossa enciclopédia viva para entender isso. Eu também achava que os vulcanos era uma coisa de gene. Eu acho que tava, não se produziu aquilo. Eu acho que eles tinham aquilo e aprenderam. Mas era aquilo, estava interno, né? Estava no gene dos vulcanos. Mas enfim. Mas aí a Roberta também fez uma ponderação, né? O cérebro lá, sintético, também criou, produziu para que conseguisse fazer isso. Enfim, é possível, mas para mim é a Sutra também. Essa eu jogo com o Ricardo. E por último, chip de emoção. E aí, Roberta? Teu chip de emoção, será que consegue?
Foi aquela despedida ali. Do Picard com o Elnor e com a Seven. Nossa, aquilo foi lindo. Até eu, que tenho coração de pedra, fiquei. Olha o Cisco no olho.
E aí, Ricardo?
Pra mim foi a Raf com o Picard. Aquele momento ali dela falando que o amava, e ela foi um momento também de emoção, um momento também de humor, e ele não sabendo como reagir, o que falar, e ele vira e depois diz: eu também te amo, Raf. E sai andando. Para mim foi o momento mais emocionante.
Eu gostei muito da cena da Jurat com o Picard, logo no início. Eu gostei muito daquela cena também. O Patrick é sensacional, né? O peso emocional que ele deu naquela cena. Não, ó, o Tricorder não está com problema, não. Eu acho que o peso emocional ali é muito forte. Mas para não ficar cada um com, eu vou com a Roberta também, gostei. Então, para cada um. Mas enfim, antes da gente terminar, considerações finais. Roberta, vai contigo. Quais suas considerações finais? Já demos nota que é 2, falaram do que incomodou. Se é que faltou mais alguma coisa, vamos aproveitar as considerações finais para dizer o que mais incomodou. Mas principalmente expectativas para a parte 2.
Então, eu espero estar muito extremamente enganada, né, com relação a todas essas coisas que eu acho que vai, né, que não tem muito como fugir. Espero que tenha, espero que os roteiristas me surpreendam, né, mas realmente esse foi o pior episódio da temporada, assim, foi o único que eu realmente não gostei. E vamos ver, assim, tomara que terminem com uma nota mais positiva e sei lá, todo mundo amigo e feliz. Porque vai ter sido um clichê, mas vai ser um clichê legal, que eu gosto também de todo mundo amigo feliz.
E aí, cara?
Eu tenho a firme convicção de que eles não vão amarrar todos os pontos nessa temporada e não vão fechar. Vai ficar coisa passando para a segunda temporada. 45 minutos é muito pouco tempo para eles amarrarem tudo. Ainda mais uma série que segue num ritmo um pouco mais lento do que as séries atuais. É bom porque vai ficar coisa para a segunda temporada. Eu espero que seja um episódio melhor, que melhore a impressão que eu tive sobre essa primeira parte. Mas certas coisas ali estão difíceis de defender, como elo mental com o Android, essa questão da vilã, da irmã gêmea malvada. Isso é difícil de ver. Eu tô achando. Eu só espero que eles não resolvam trazendo a única nave que estava, por acaso, no setor, né? A Enterprise. Não resolvam a coisa fazendo isso. Claro que eu adoraria ver uma Enterprise na tela. Claro que eu vou pular da cadeira quando eu ver uma Enterprise. Mas tomara que não. Eu não queria nem ver a frota. Honestamente, eu não queria nem ver a frota nesse episódio. Nem nave da frota mais.
Eu vou falar pra você. Eu pago pra ver que acho que não vai aparecer. Pago e faço uma aposta que acho que não vai aparecer nenhuma nave da frota. Eu acho, tenho quase certeza que não vai aparecer. Mas enfim. Eu acho que a gente tem um próximo episódio ansioso. Eu novamente acho que eles vão manter o mesmo pé de ser mais focado em personagens. Mas eu acho uma coisa, Ricardo, eu acho que o próximo episódio vai ter uma hora de duração. tenho quase que certeza que eles vão estender bem o próximo episódio, porque eu não vejo que a gente vai ter tanta coisa dessa temporada para a próxima. Eu acho que vai ter lá no finalzinho um gancho, mas eu acho que o que tiver que terminar nessa, vai terminar nessa. Não acredito que eles deixem alguma coisa solta, não. Acho que vai ter um gancho lá no finalzinho para a próxima, assim, no um minuto que estiver faltando do episódio, e não creio. Assim, como eu falei semana passada, a gente vive quebrando a cara tentando entender os roteiros, né? Então a gente tem a grande chance de quebrar a cara de novo. Mas uma coisa interessante que eu queria dizer para vocês é o seguinte: esse episódio, e aí eu salvo o nosso ponto corrige aqui, foi escrito pela esposa do Chabon, né? E o Chabon foi ele. E quem dirigiu o episódio? Então, assim, eu acho que rolou. Eu acho que teve, enfim, eles escreveram o roteiro do episódio e teve outra direção. Eu acho que o episódio, nota 2, não é o pior, mas também é pior, que eu digo, de tudo, né? Enfim, dessa temporada realmente não foi o melhor. Gente, a gente termina mais um TB ao vivo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Roberta. Valeu por estar com a gente aqui. A internet hoje resolveu não colaborar de jeito nenhum. E a gente vive nesse home office agora, né? Vocês devem estar ouvindo voz de criança aí, né? Porque meu filho está aqui. Então é o que sempre está para a gente agora em função dessa crise do Covid-19. E antes de terminar o TB ao vivo, reforçar para todo mundo que está em casa, mão lavando, sempre. Quarentena para quem estiver em quarentena, tem que ter muito cuidado, não é uma gripezinha, é caso sério. Vamos ouvir todas as instruções de quem faz parte do Ministério da Saúde, vamos ouvir tudo, porque a crise é séria, mas brasileiro não perde uma. Vou te contar, a gente vai passar por essa também, com certeza. Um forte abraço para todos vocês que ficaram no chat, vocês que nos acompanham até aqui. Muito obrigado. Mais uma missão cumprida. Um abraço.